Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 14 de janeiro de 2021, e eu começo o episódio de hoje dando a mão à palmatória. Ontem eu dei mais uma demonstração clara e inequívoca da minha incompetência em biologia, quando ontem, ao falar sobre aquele episódio bastante intrigante, né, do trem japonês e daquele... Eu não sei o coletivo para essas criaturas, não é um enxame, não é um bando, não é um cardume, não é um partido político, não sei. Eu, se fosse o maquinista do trem, ia pensar em lesmas. Mas eu li o artigo em inglês e o artigo falava em milípedes. Eu imaginei que essa palavra não existisse e traduzi isso toscamente por centopeias. Felizmente, há raríssimos que sabem perfeitamente bem a distinção entre milípedes e centopeias, portanto, ontem eu me equivoquei. Realmente, o que o maquinista do trem japonês salvou foram inúmeras milípedes que ninguém entendeu muito bem o que elas estavam fazendo, mas é isso, muito obrigado, realmente o meu conhecimento em inúmeras disciplinas é bastante raso, e espero que pelo menos o meu entusiasmo compense a minha falta de profundidade. Mas vamos lá, matemática, também não é uma disciplina que eu domine lá muito bem, mas acontece que se você for um pouquinho além da conta de padeiro, né, se você for um pouquinho além da regra de três, ou da porcentagem, ou de qualquer coisa dessas, isso amplia bastante a nossa compreensão do mundo. O que eu percebi, por exemplo, que em toda essa polêmica com relação aos números divulgados sobre a eficácia das vacinas, eu percebi que muita gente muito bem formada não entende absolutamente nada de estatística. Eu também não entendo tanto assim. Na verdade, essa é uma disciplina que eu nunca gostei muito. Tenho que admitir, eu acho que eu deveria ter prestado mais atenção, eu cometo erros crassos, ainda mais porque não é muito intuitivo. Minhas probabilidades também não são. Mas, de qualquer maneira, a gente percebe que na hora que alguém que domina, né, a questão estatística, que domina também a questão das probabilidades, quando ele vai comunicar, sei lá, uma coisa de interesse público, ele esquece que as pessoas não conseguem interpretar bem o que, que significa uma eficácia de 50 pontos, não sei quanto. Eu modestamente acho que isso deveria ser traduzido de uma maneira que fizesse sentido para o cidadão, do tipo, se você tomar a vacina, ou se todo mundo tomar a vacina, quase ninguém mais vai morrer disso. É isso, na verdade, o que importa. Mas eu vou dar um link aqui, inclusive, para o Fernando Rainer, que acabou de escrever uma coluna no Estadão, questionando fortemente a maneira como os números foram divulgados. Ele está ali, ele está inclusive também dando a mão à palmatória, porque ele havia se empolgado com os primeiros números. E, aliás, eu vou dar até o link para o artigo anterior dele, em que ele tenta traduzir isso de uma maneira mais palatável. Então, ok, mas não é disso que eu estou querendo falar. Ontem eu trouxe à tona, aliás, ontem eu acho que eu devo ter perdido amigos, né? Ou perdido followers, ou perdido raríssimos, porque eu me arrependo um pouco de ter sido tão sarcástico, tão irônico com a questão de astrologia, porque acreditar em astrologia, no mais das vezes, é inofensivo, né? Meu pai volta e meia justifica o seu comportamento pelo fato dele ser um virginiano típico. Que diferença isso faz no frigir dos ovos? Não sei. A menos que o Trump vá também culpar algum alinhamento planetário. Não sei. Que o Bolsonaro também vai dar um golpe dizendo que finalmente Saturno está em conjunção com Júpiter. Não sei. Mas abstraindo essas condições excepcionais, acho que é uma coisa relativamente inofensiva, né? Dá sentido à vida. Então, desculpem ontem se eu fui tão sarcástico com alguma coisa que é muito cara a todo mundo. Então, mas de qualquer maneira, ontem eu talvez tenha trazido para o dia a dia de vocês mais um pavor, né? Chamado Nipa. Quem não ouviu o episódio de hoje, ouça, para você saber do que eu estou falando. Mas tem uma questão de fundo matemático aqui que eu acho que vale a pena trazer à tona. Eu me lembro que logo no começo, antes mesmo da pandemia ser chamada de pandemia, né, quando o coronavírus ainda era uma epidemia, eu fiz uns 2, 3, 4, 5 vídeos, nem me lembro mais, tentando demonstrar matematicamente a desgraça que estava se avizinhando. Não fez sucesso nenhum, na verdade acho que era até um pouco cedo demais, Né? E é curioso isso, porque hoje eu percebo que um ano depois, quase praticamente um ano depois, algumas pessoas que eu conheço estão começando a ficar apavoradas um ano depois, sendo que há um ano atrás, né, há um ano, o desdobramento matemático disso era claro. Né? Em março do ano passado, o Mandetta já foi capaz de prever que a gente terminaria o ano com 180 mil mortes. Né? Simplesmente com matemática. Mas, de novo, isso não fala ao coração, isso não impressiona ninguém, isso não mobiliza ninguém, exceto para aqueles que têm um pouco mais de familiaridade com isso. Por que eu estou contando essa história toda? Porque agora, afinal, já passou, já morreram 200 e tantas mil pessoas. A questão é a seguinte. A primeira tem a ver com a nossa esperança com relação à vacinação. E aí tem dois cenários bastante diferentes e, curiosamente, nesse cenário, a menos que o Bolsonaro e seus asseclas, seus comparsas, a sua matilha, né, esse exército de demônios consiga alterar isso, essa conquista do povo brasileiro, o Brasil tem um sistema de saúde exemplar. Aliás, eu não sabia, vou dar o link aqui para um artigo extremamente interessante, em que cita que nós conseguimos vacinar 80 milhões de pessoas, 80 milhões contra o vírus da H1N1, da influenza, em 3 meses. Nós conseguimos, graças ao Sistema Único de Saúde, o plano não sei o que de vacinação, já esqueci como é que chama isso, nós conseguimos vacinar em um dia 10 milhões de crianças. Então, nós somos uma máquina, uma locomotiva de saúde pública e isso está sendo desmantelado. E ninguém está fazendo nada porque a gente está em coma. Né? Mas, de qualquer maneira, se a gente olha para os Estados Unidos, que fica todo mundo babando ovo, viajando para Miami quando não deve, não é? Indo para Disney, achando que aquilo é sensacional. O que acontece é que o sistema de saúde é completamente fragmentado, uma campanha dessas de vacinação não está andando na velocidade necessária. E eu vou dar um link aqui para um artigo muito interessante que conta que, nesse ritmo, se os Estados Unidos quiserem vencer o Covid, eles vão precisar de 300 dias, um ano. Por quê? Porque enquanto eles estão lá se atrapalhando para vacinar as pessoas, o vírus não para, e o vírus cresce em progressão geométrica. Uma pessoa, né, 10 pessoas infectam 12, essas 12, né, vão provocar mais 140, tudo vezes 1.2. Se eu não me engano, a taxa, né, de expansão de contágio do coronavírus hoje, se eu não me engano, está por volta de 1.2, certo? Então, se você tinha 100, você vai, né, você vai gerar mais 120 casos, esses 120 casos vão gerar 144 novos casos, e assim vai. Tá? Mas só para dar um exemplo, né, fazer essa conta, né? Vamos supor que você tem, vamos imaginar que realmente cada pessoa infecta, se ninguém fizer nada a respeito, 1.2 pessoas. Então vamos imaginar que uns 12 ciclos, né, 12 passadas, né, você infectou 1.2 pessoas. Eu sei que não existe 0.2 pessoas, eu conheço umas pessoas bem pequenininhas, mas continuam sendo pessoas queridas, inclusive. Mas, bom, vamos pensar em termos matemáticos. Você tem uma pessoa, infectou 1.2 pessoas, essa 1.2 pessoas infectou 1.44 pessoas, e assim vai. Né? Vamos repetir essa conta 12 vezes. Se você repetir essa conta 12 vezes com 1.2, você vai ter mais ou menos 9 pessoas. Né? Depois de 9 ciclos, você vai ter 9, no final, na ponta ali, tem 9 casos novos de Covid. Tá? Ok. Acontece o seguinte, e isso é bastante preocupante. A Europa está em pânico, Inglaterra, vários outros países, etc. e tal, porque aparentemente nesse um ano de pandemia, adivinha o que aconteceu? Surgiram mutações no coronavírus. Era previsto isso, né? O coronavírus é um vírus que, felizmente, ele não muda tanto. Né, muda a cada, sei lá, quantos... Não muda tanto. O vírus da gripe muda muito mais, porque é um código mais pobrinho. O código mais pobrinho tem mais erros na hora que ele se divide. Já o coronavírus é um código mais complicado, é um pouco mais protegido, então não tem tanta mudança significativa. Mas se o bicho corre solto e se tem um monte de gente infectada, adivinha o que acontece? Aumenta a chance, né, aumenta, mesmo que a probabilidade seja baixa, vai aumentar o número de mutações, porque é muita gente e muito tempo. Então a gente está brincando com um jogo que não nos favorece. Né? Mesmo sendo uma probabilidade de uma mutação nefasta, só o fato de ter muita gente por muito tempo, uma hora vai acontecer alguma coisa. Pois bem, está acontecendo e tem essa variação nova que está assustando aí a Inglaterra, tendo a África do Sul, etc. e tal. Hoje eu vi que o que é bastante preocupante é que talvez, tudo indica, é um pouco cedo para dizer, mas essa nova variação, que eles têm uma palavra bonita para isso, nova cepa, bonito, né? Essa nova cepa, ela talvez seja de 50 a 75% mais contagiosa. Não quer dizer que ela seja mais letal, só quer dizer que mais pessoas vão pegar mais rápido. Aí você fala, bom, 50%, que tem, não é? 70%, bom, então, sei lá, ao invés de ser 200 mil pessoas, iam ser 300 mil pessoas. Não, não é essa a conta. Lembra que eu fiz a conta do 1 vezes 1.2, vezes 1.2, vezes 1.2, vezes 1.2, 12 vezes? Pega esse seu 1.2 e coloca 70% em cima, tá bom? Agora pega esse novo número, que eu já esqueci quanto é que é. Deixa eu dar uma olhada aqui, acho que eu até estou com a calculadora aberta, a gente faz essa conta junto, tá bom? Eu vou pegar 1.2 e vou aumentar 70%, até que eu estou generoso, tá bom? Esse 1.2 virou 204, tá bom? Agora vamos imaginar que eu faça isso 12 vezes. Então, ao invés de você ter 9 casos novos, você vai ter 5.200. Você entendeu? 5.200. Olha a diferença. Então, ao invés de você ter 9 casos novos, você teria 5.200 casos novos, simplesmente porque o vírus se tornou 50% mais contagioso. Eu sei que não é intuitivo, eu sei que não entra na cabeça, mas a nossa cabeça tem limitações severas. O nosso cérebro, o default, né, ele vem com o Windows 3.1 instalado e vem lá só a conta de vezes. Né? Agora, conta qualquer outra coisa, progressão geométrica, exponencial, não esquece, a não ser que você tenha um mínimo de treinamento. Então, isso é bastante assustador, claro, porque, ok, agora tem a vacina, vamos imaginar que a vacina funcione contra essa nova variante, mas enquanto um país como os Estados Unidos está apanhando para vacinar, o vírus está avançando numa progressão geométrica muito mais acelerada. Então, quando você vê, eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada, gráficos da expansão dos casos, por exemplo, na Irlanda, é um incêndio. É um incêndio. Isso é bastante preocupante e isso, na verdade, deveria ser uma boa razão para a gente tentar proteger o SUS ou a nossa inteligência médica da imbecilidade política do Bolsonaro, que é um assassino, que está cercado de gente, que está jogando contra, aliás, a comunidade internacional está reconhecendo que ele está jogando contra o combate à pandemia, eu não sei exatamente porquê, né? A gente tem que perceber que a gente sempre reclama do Brasil, mas o Brasil é um exemplo mundial. Que outro país consegue vacinar 10 milhões de crianças em um dia? 80 milhões de pessoas em 3 meses, nós conseguimos fazer isso. Então, se deixassem, sei lá, a Fiocruz, o Butantan, ou seja lá mais quem for, o SUS trabalhar, eles têm lá uma instituição focada nessa história de vacinação, nós teríamos grandes chances. O que acontece é que nós estamos sendo, eu, você, todas as pessoas que a gente ama, inclusive as que a gente detesta, né, que estão em Brasília, elas estão sendo jogadas aos leões. Eu não sei por quê, eu não consigo entender por quê. Então, fica aqui só esse chamado, eu sei que é uma maneira um pouco dura de começar um episódio do Radinho, mas uma pequena mudança na matemática pode tornar ainda mais crítica esse combate. Então, um país como os Estados Unidos provavelmente vão perder ainda muito mais vidas, porque eles mesmo com a melhor vacina do mundo, né, não tem jeito. Se a nossa vacina fosse 50% eficaz, isso significa que se a gente quiser realmente proteger todo mundo, a gente tem que vacinar 99% das pessoas. A gente consegue? Consegue se o Bolsonaro não atrapalhar. Tá? Caso contrário, nós estamos realmente num incêndio deflagrado e eu nem sei mais o que dizer a respeito. Então tá bom, acabei de compartilhar com vocês notícias... Ih, perdão! Um pouco difíceis e, bom, vamos andar um pouco mais. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Eu já falei das milípedes. Mas ontem eu acabei vendo um artigo extremamente interessante que é um pouco parte do meu dia a dia, talvez seja parte de um dia a dia, que é o seguinte: como você conversa com pessoas que acreditam em teorias da conspiração. Né? Eu sei que o Natal já passou, você não vai ter que sentar na mesa com seu tio bolsonarista, né? Você não vai ter que, né, eu sei lá, de repente no grupo da família seu cunhado manda coisas da Terra plana, eu não sei. Não é? Mas eu vou dar o link para vocês, na verdade tem vários vídeos ali, tem várias dicas, tem uma série de 10 dicas diferentes. Olha, seja respeitoso, tente não desafiar, tente não confrontar, tente não humilhar a pessoa em público, tente mostrar que de repente tem uma série de dicas. Eu tenho cá minhas dúvidas, mas talvez eu esteja um pouco cansado, talvez eu esteja um pouco frustrado do quanto isso efetivamente muda a cabeça das pessoas. Mas o que é legal é que tem uns vídeos ali que vocês podem dar uma olhada, entrevistando várias pessoas que se dedicam a isso. Eles estão aí há décadas construindo uma carreira em cima de teorias da conspiração, fake news, etc. e tal. Mas o que eu gostei de uma moça falando ali, que é o seguinte: é lógico, vai ter algum pesquisador dizendo que isso reflete a opressão das camadas do não sei do... Bom, não, mas aí tem uma moça ali que puxou por um certo perfil que também tem a ver muito com a natureza humana. A questão é: nosso cérebro evoluiu de uma maneira tal, né, que ele descobriu que as coisas têm causas. Se uma coisa acontece, tem causa. Né? Isso é bom, ótimo, né, faz sentido, mas muitas vezes isso pode ser, sei lá, pode ser ilusório. Né? Você pode achar que toda vez que você põe calça branca, chove, ou que você, se você esqueceu o guarda-chuva, chove, porque afinal isso acontece sempre, e se você não vestir a cueca certa, o Brasil perde de 7-1 para a Alemanha, o que pode realmente ter acontecido. Mas muitas vezes essas conexões não são lá muito corretas. Mas de qualquer maneira, o cérebro tem aí essa necessidade de, diante de um certo efeito, imaginar uma certa causa. E para efeitos que são muito grandes, é de se esperar que a causa seja alguma coisa muito importante. Né, não é uma causa comum, não foi, sei lá, uma criança que tropeçou, não foi que nem no Star Trek, que praticamente a federação inteira vai para o saco, porque alguém está com enxaqueca. Não sei se alguém viu o episódio, mas tudo bem. Mas, pois bem, fica essa questão de que grandes coisas que estão acontecendo devem ter grandes coisas por trás. Né? E aí vem uma outra simplificação, que eu acho que, de novo, é uma limitação do nosso cérebro, que é achar que é uma causa única. Né, se tudo isso está acontecendo, tem que ser culpa de alguém, ou de alguém ou de um grupo. Não, ninguém vai imaginar que isso pode ser, de repente, um fenômeno causado por uma conjunção de vários fatores. Né? Ah, o que acabou com a civilização, com a era do bronze, foi um povo? Não, não foi só um povo. Provavelmente foram mudanças climáticas aliadas a um período de seca que, de repente, provocou transtornos sociais. Isso provocou migrações. Essas migrações interromperam as rotas comerciais. Essas rotas comerciais colocaram em xeque, né, impérios. Esses impérios... Bom, essa provavelmente uma explicação dessa com vários fatores, histórica, né, muito ampla. Não, dá muito trabalho. É mais fácil imaginar que, sei lá, Anúbis quis fazer alguma coisa, Zeus, Deus, seja o que for. É muito mais fácil a gente imaginar uma causa, alguém com uma intenção, achar que existe alguma intencionalidade por trás das coisas. Por exemplo, o trovão é porque São Pedro arrastou um móvel. Tá bom? Isso, na verdade, até dá para fazer um quadro disso, dá para fazer uma pintura disso, dá para contar para as crianças antes de dormir. Agora, se você tentar fazer uma criança dormir explicando que até hoje a gente está tentando entender mal e porcamente como é que você consegue acumular tensões de milhões de volts em moléculas de água suspensas na atmosfera, que isso até hoje é um pouco estranho, que afinal isso acaba liberando tanta energia que saem daí raios gama, raios X... Bom, a criança vai dormir de tédio, provavelmente, mas não vai ter bons sonhos. Então, talvez por conta dessa nossa necessidade, né, de imaginar que existe um agente com intenção por trás de tudo o que acontece. Não vou falar aqui. Não, acho que até vale a pena. Bom, eu já falo aí, vou chegar nesse ponto. Então, isso talvez explique porque algumas pessoas preferem acreditar que existe alguma conspiração, não sei, judaica, chinesa, ou que tudo isso é culpa do... Como é que chama lá daquele outro cara que todo mundo bota a culpa, que é um investidor, um bilionário, já esqueci, o Soros. Né? Não, a realidade é sempre muito mais complexa do que uma história de criança. Pois bem, mas histórias de criança têm uma força extraordinária. E agora eu vou confessar para vocês que eu estava com uma tremenda dificuldade de terminar um livro. Tá? Eu fico começando vários livros ao mesmo tempo, a história da minha vida é essa. E eu estava lendo um livro do Taleb, que é o Skin in the Game, e chegou num certo ponto em que, por alguma razão qualquer, eu estou tentando entender, aquilo estava me deixando angustiado, talvez por concordar muito e me sentir mais isolado ainda, né? Ou por então perceber que eu estava ali chegando a conclusões que eu não ia conseguir de maneira nenhuma fazer a minha vida mudar. Então estava alguma angústia, foi bom, deixa eu começar a ler outra coisa. E felizmente eu comecei um livro que na verdade é um livro póstumo, não foi psicografado, não. Nesse caso seria especialmente irônico, mas é um livro do Stephen Hawking. Eu gosto muito do Stephen Hawking, muito. Stephen Hawking, vocês devem lembrar, é aquele físico que estava ali, coitado, numa situação bastante penosa, né, dependendo de uma cadeira de rodas. Ele chegou um certo momento, ele não conseguia mais falar, ele só conseguia se comunicar com uma voz sintética, né, ele controlava isso com movimento, nem sei mais do que, do maxilar, não sei. O corpo dele estava simplesmente indo embora, e ele ali desesperado tentando produzir, enquanto o corpo dele estava simplesmente fechando o boteco. Né? Eu acho, primeiro, que várias coisas ali são louváveis. Primeiro, o trabalho científico do cara, extraordinário. Segundo, o trabalho de divulgação científica. O Stephen Hawking escreveu um best-seller sobre o Big Bang e sobre buracos negros. Quem podia imaginar que, sei lá, Uma Breve História do Tempo pudesse ser um best-seller? É completamente... Essas coisas, eu juro que me fascinam. Né? Como é que um Atila Yamarino vira uma figura notória e pública falando do que ele fala? Como é que o Leandro Karnal consegue se tornar uma figura pública falando o que ele fala? Porque, em princípio, são coisas meio da academia. Eu admiro quem consegue romper essa barreira, quem consegue sair ali da gaiola dourada. Pois bem, o Stephen Hawking teve esse papel público, sempre foi um cara muito querido, e esse livro é uma coletânea de textos que ele escreveu, só que não deu tempo de publicar, tá bom? Eram escritos dele, a família juntou, deu um tapa ali e publicou, e chama Breves Respostas para Grandes Perguntas. Breves Respostas, cara, comecei a ler ontem, na verdade estou ouvindo. Eu acabei escolhendo a forma do audiolivro porque uma parte, algumas coisas do livro, elas vêm com aquela voz sintética original do Stephen Hawking. O Stephen Hawking teve uma doença, vocês devem ter visto aquele filme lá com o cara que faz o doutor, como é que chama? O Doutor Strange, lá, eu já esqueci, o Benedict qualquer coisa, Cumberbatch. Que é um filme bacana, é lógico, né? Um pouco romantizado. Mas eu prefiro a versão do audiolivro porque você consegue ouvir ali um pouco aquela voz sintética do Stephen Hawking. E por que eu estou contando essa história toda para vocês? Porque o primeiro capítulo, que é extremamente interessante, ele está respondendo a perguntas. É a pergunta que ele, né, se faz. Ele fala, olha, é uma pergunta que já fizeram para mim várias vezes, é se Deus existe ou não. Eu não vou responder. Né, não vou dar um spoiler aqui. Mas a maneira como ele conduz essa questão, e que tem tudo a ver não só com a história da vida dele, né, mas também com a história da ciência, é extraordinária. É absolutamente extraordinária, é linda. E aí, mais importante do que esse primeiro capítulo, porque afinal, crença é uma escolha, afinal, sei lá, antes disso tem um prólogo em que ele conta um pouco da vida dele. Ele conta um pouco da vida dele. Aí vamos imaginar, imaginem o que é alguém que morreu completamente deformado, entrevado, torto, numa cadeira de rodas, o que ele escreve antes de morrer? Né? Sei lá, manda todo mundo para aquele lugar, vai cuspir na cruz, não sei. Né? Curiosamente, curiosamente, o que ele escreveu ali é uma das coisas mais lindas e mais empolgantes que eu já conheci. Tá? Talvez até valha esse episódio inteiro do Radinho, seja simplesmente essa dica. É, quando ele conta da vida dele, ele começa com uma, sei lá, uma infância relativamente normal, um garoto um pouco mais inteligente do que os outros, tal, e ele descobre uma doença degenerativa e que ninguém na época conhecia. Vamos nos lembrar que naquela época, na década de 40, 50, sei lá quando, cara, a medicina não estava aos pés do que a gente tem hoje. Então os médicos só sabiam que ele não ia durar nada, né, que ele estava indo embora, né, e provavelmente ia ser um fim horroroso. Então, no começo, ele desanima e fala, bom, que adianta eu estou aqui ralando, tentando, né, virar um professor, deixar um legado e comunicar para as pessoas, bom, vou, largo tudo. Mas o que acontece é que, num determinado momento, a situação dele piora ainda mais. Acho que ele vai fazer uma viagem, ele tem uma pneumonia, ele acaba fazendo uma traqueostomia, acaba, que deve ser uma coisa pavorosa, perde de vez a voz, quase morre, ele é levado de helicóptero, acho que da Suíça para a Inglaterra, conseguem ressuscitar o cara. Ele falou, bom, pensando bem, é o seguinte, se a cada dia novo, a cada dia que eu estou vivo, é um milagre. Então, vamos fazer o máximo disso. Né? Se eu ganhei um dia a mais, se eu tenho um dia a mais de vida, eu tenho que produzir ainda mais. Uau! E isso vindo de alguém que não está com nenhuma esperança de ir para algum paraíso ou de nascer 500 mil vezes. Não, é uma pessoa que não tem, isso eu acho absolutamente extraordinário, como é que o cara consegue encontrar energia, propósito, inspiração, sem recorrer a nada que seja esotérico, transcendente, eterno, seja o que for. Simplesmente ele olha e fala, cara, eu estou vivo, isso é um absoluto milagre biológico, eu poderia estar morto nesse exato momento se não fosse essa viagem de helicóptero aí, então eu vou continuar produzindo até a última das minhas forças. E é o que acontece. Esse cara continua produzindo uma quantidade não só brutal, mas também transformadora de conhecimento, está mudando a nossa perspectiva sobre o universo, sobre como o universo começou, sobre como o universo acabou, e isso alguém que está, cara, numa situação que qualquer um de nós, eu não sei se a gente suportaria, mesmo acreditando em Vishnu, seja o que for. Né? Então, o que é mais interessante ainda, que é emocionante, que eu ouvi isso com lágrimas nos olhos, foi quando ele fala o seguinte, eu tenho que ser grato à minha vida, eu conheci pessoas que me amaram, eu amei pessoas, eu tive chance de, né, influenciar pessoas e com a minha mente eu consegui ir para a origem do universo, para o final dos tempos. Eu viajei por galáxias e eu descobri, ou estou ajudando a descobrir com outras pessoas, que tudo é regido pelas mesmas leis e isso está ao nosso alcance de entender, né? O universo se basta, o universo se explica, e mesmo numa cadeira de rodas, mesmo sem conseguir mexer, sem conseguir mexer a boca, sem conseguir correndo o risco de que a qualquer momento a laringe dele falhasse e ele simplesmente engasgasse até a morte, mesmo com essas condições, ele conseguiu um casamento aí com o universo, né, com o começo, o meio, o fim, buracos negros, tudo, e o cara morre sorrindo. Cara, se isso não vale um episódio do Radinho, eu não sei o que vale. Então, para mim, que muitas vezes desespero, muitas vezes fico frustrado, muitas vezes desanimo, né, eu acho que eu estava precisando disso. Né, espero que isso, de alguma maneira, inspire vocês também. Mas vamos falar então, já que eu falei de, né, universos e ciências e coisas de louco, então vou contar uma história muito curiosa aqui, que é sobre, vamos falar a origem da vida, né? Já que a vida é um milagre, já que o universo se explica, o universo se basta. Fotossíntese, né? Fotossíntese, opa, o Renezinho falou de alguma coisa que todo mundo mais ou menos lembra, as plantinhas recebem luz do sol, não é? Aí elas pegam o oxigênio que está na atmosfera, com a energia do sol, ela junta com outras coisas que estão por ali, carbono, etc. e tal, e fazem, sei lá, frutinhas, folhinhas, etc. e tal, certo? ela faz uma síntese, ou seja, ela junta várias coisas que estavam ali na natureza, graças à energia da luz, foto, fotossíntese, ok? Ok. O que acontece é que essa história é um pouco mais, como sempre em biologia, ela é um pouco mais complexa do que isso, né? Um pouco mais cheia de exceções. Então existem criaturas que fazem fotossíntese sem oxigênio nenhum. Você fala, ué, como? Na verdade, bactérias são capazes, algumas bactérias são capazes de fazer um processo muito parecido com o da fotossíntese, só que ao invés de usar o oxigênio, que em alguns lugares não tem, né? Por exemplo, na lama não tem oxigênio, no fundo do mar não tem oxigênio. Não tem oxigênio, o que eu vou fazer aqui? Está batendo luz o tempo todo, como é que eu aproveito isso? Eu faço uma fotossíntese baseada, por exemplo, em enxofre. Né? Então, de repente, você tem ali uma região encharcada com um cheiro pavoroso, podem ser bactérias fazendo um tipo de fotossíntese com base em enxofre. Ok, tudo bem, legal, parabéns, né? Puxa vida, que gente criativa. A questão é, eu estou sempre falando aqui das profundezas do mar, daquelas chaminés térmicas, né, thermal vents, da vida que talvez tenha se originado nas profundezas do oceano, mas muita gente fala, pô, mas não tem luz, né? Como assim a vida pode ter surgido lá embaixo, numa chaminé que está vomitando água quente, cheia de metais e substâncias estranhas? Pois bem, cientistas estavam analisando uma dessas chaminés e descobriram o quê? Uma gosma, que era uma bactéria, que era justamente essa bactéria que faz fotossíntese sem oxigênio. Bom, metade da história faz sentido, porque, bom, se ela faz sem oxigênio, lá embaixo, a 2.000, 3.000 metros, tudo bem, a vida que segue. A questão é, a parte foto do fotossíntese, que luz, como é que ela consegue fazer, né? Se ela precisa de luz, desculpa, lamento informar, mas ela precisa de luz. Acontece que eles perceberam que as chaminés lá embaixo, como elas são um fenômeno vulcânico, lá é um breu desgraçado, é uma absoluta escuridão, você está a quilômetros de profundidade. Mas as chaminés, com o calor do magma que está promovendo aquilo tudo, ele, na verdade, ele irradia um pouquinho de luz, ele brilha um pouco, né? Numa frequência baixa, mas ele brilha um pouco. Calor é luz, né? Calor é uma forma de luz. Pois bem, esse, entre aspas, essa luz, né, esse calor, essa luz que vem dessas chaminés, ela é suficiente para alimentar esse processo de bactérias que, em princípio, precisariam da luz solar. É muito pouquinho, mas é melhor que nada. E é tão pouquinho que essas bactérias têm um ritmo longuíssimo. Se você pegar uma bactéria dessas que te dá disenteria, elas se dividem, elas se dividem a cada 20 minutos. Essas bactérias se dividem a não ser a cada 12 anos. Então elas estão realmente num ritmo muito lento, sossegado, mas tranquilo. Mas estão, como se diz em São Paulo, de boa. Porque, imagina, nutrientes saindo do chão sem parar. Né, o calorzinho ali, a radiação vindo sem parar. Bom, ok, você pode considerar isso, tá legal, é uma coisa bizarra no fundo do mar, e daí? Não, mas isso na verdade, já que a gente está falando de cosmos, outras galáxias, etc e tal, quem disse que essas condições não existem em outros lugares? A gente está sempre procurando, né, quando a gente está procurando vida em outros planetas, a gente está procurando um planeta que pareça o Guarujá. Mas não necessariamente, ele pode parecer, sei lá, consciência profunda, negra e tóxica do Bolsonaro, mas mesmo lá dentro, né, desse pântano, pode algum tipo de forma de vida estar surgindo, pode ser no subsolo, né, das luas de Júpiter, tanto faz, né? Então eu achei interessante isso de novo, porque amplia imensamente as possibilidades do surgimento da vida, eu achei muito legal. O que mais que tem de interessante para comentar com vocês aqui? Tem aqui uma continuação de uma história que já vem, né, acontecendo no radinho faz tempo, que é a questão do microplástico. Microplástico, vamos supor, você pega sua jaqueta de nylon, seu abrigo Adidas, né, e bota para lavar na máquina, né? O que acontece, vem limpinho, seca em 5 minutos, que ótimo, tal, mas junto com a água e junto com sujidades, foram também fibras muito pequenininhas, provavelmente de poliéster, né? Isso está na categoria de microplásticos. Onde isto vai parar? Mas tanto faz, desaparece, pendurei, está limpo, né? Mas isso vai parar em algum lugar, que é uma coisa que esse mundo tem essa característica. As coisas vão parar, elas não desaparecem, não é? Pois bem, o Ártico, da Noruega até o Canadá, o Ártico está forrado. O Ártico, tanto que a foto, eu estou vendo a foto aqui, um urso polar, coitado, que não é de poliéster. O Ártico está coalhado de microfibras. Então, cada vez que você bota a roupa para lavar, de alguma maneira completamente delirante, isso vai parar no Ártico. O Ártico está cheio de... Bom, aí é lógico, as criaturas comem, a criatura come outra criatura, isso acaba tendo um efeito nefasto. Falando em criaturas comendo criaturas, tem um artigo aqui, que são dois, na verdade, que estão correlacionados. Um deles saiu na Technology Review, e o outro deles saiu na revista Quartz. Mas os dois falam mais ou menos da mesma coisa, só que sob perspectivas diferentes. Esse da revista Quartz, o título é assim: a dieta americana tem um caso amoroso não saudável com proteína. E o cara conta que, se você for no supermercado nos Estados Unidos, tem lá cereal com proteína, pasta de dente com proteína, camisinha com proteína, pinga não tem, né? Sei lá o que tem, bourbon, tudo é com proteína, como se você estivesse precisando de proteína. A questão é que americanos, pela própria dieta normal, que são carnívoros, eles já comem o dobro das proteínas necessárias, ponto. Então ninguém está precisando de mais proteína. E quando você come proteína em excesso, isso não é bom. Isso não é bom. É lógico, já teve várias ondas, né, de dieta nos Estados Unidos. Ah, gordura é ruim, vamos parar de comer gordura. E aí as pessoas começaram a comer mais açúcar, estão gordas como porcos cevados, né? Estão gordas que nem naquele filme do Wall-E, porque acharam que gordura engorda, e aí foram para açúcar, que engorda mais ainda. E acontece com essa onda maluca de botar proteína em absolutamente tudo, uma boa parte das calorias que os americanos estão consumindo vem de proteína. E proteína, para gerar caloria, não é exatamente um processo muito limpinho. Sobrecarrega o organismo. Isso provavelmente leva a casos mais frequentes de câncer de intestino, e assim vai. Então, bom, tem um artigo aqui falando sobre os americanos apaixonados por proteína. A Technology Review faz um artigo, felizmente, com uma perspectiva mais global. O quanto o consumo de proteína é desigual no mundo, né? De uma certa maneira, à medida que o mundo inteiro está enriquecendo, isso é uma coisa que o liberalismo, né, conseguiu fazer, tirou todo mundo, muita gente da miséria, as pessoas estão saindo da miséria, as pessoas saem da miséria e começam a querer comer carne. Então, gráficos mostrando ali que mesmo em países como a China, né, África, de repente você percebe que o consumo de proteína animal vem crescendo. Tá? Vem crescendo, inclusive, além da necessidade diária, que é acho que 50 gramas. Claro que isso é desigual, né? Se você for pegar a dieta no Brasil do 1% e do resto, né, eu me lembro, eu conheci o nosso ícone atlético, que é o Maguila. O Maguila se chamava Maguila porque ele não tinha dinheiro para comer direito, ele se alimentava com bananas. Pois bem, conseguiu virar o Maguila. Aliás, vou contar uma história que não sei se eu já contei, meio besta, mas eu tive o privilégio de levar uma porrada do Maguila, e eu não recomendo para ninguém. Eu trabalhava em televisão, eu cruzei com o Maguila no corredor, ele tinha acabado de ganhar algum prêmio, eu não sei que diabo de prêmio que ele ganhou. Eu fui lá puxar a prosa e falei: porra, Maguila, que legal, parabéns. Aí ele falou: pô, imagina, meu, e pum, deu um soco, uma pancada no meu ombro, que como eu era jovem, eu devo ter demorado uma semana para me recuperar, né? Hoje eu demoraria acho que uns 3 anos, né? Pois bem, então eu já levei uma pancada do Maguila, era de brincadeira. Se uma pancada de brincadeira do Maguila fez aquele estrago, eu imagino se ele quisesse realmente fazer algum estrago. Mas, em suma, voltando para a questão da proteína, essa história do MIT mostra que essa mudança de dieta é insustentável. Porque, e tem gráficos ali, eu sugiro que vocês deem uma olhada. Tem gráficos mostrando que o impacto ambiental de você fazer carne, por exemplo, de vaca, é tipo 6 vezes maior do que o impacto ambiental do que você comer frango, né? E se você for comer ovelha, por alguma razão obscura, não sei, é mais alto do que bife ainda, eu não sei por que também, não sei se a ovelha solta mais pum, solta mais metano, eu não sei. Mas eu sei que o impacto ambiental disso é colossal. Então como é que você sustenta 7 bilhões de pessoas querendo comer bife, né, com um planeta só? Muito difícil, muito interessante. Curiosamente, a Índia, mesmo que a Índia tenha progredido bastante, ela enriqueceu muito, né, todos os indicadores na Índia melhoraram bastante nas últimas décadas, por razões culturais e religiosas, a proporção de proteína animal que eles consomem não mudou tanto. Né? Então, quem sabe aí que a gente deveria se inspirar um pouco mais na Índia e parar com essa história de achar que churrasco é sinal de alguma coisa. Não é saudável para você, não é saudável para o planeta. Pois bem, o que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui no Radinho de hoje? Eu vou dar um artigo para quem ainda está trabalhando, né, para quem ainda tem emprego, que é aparentemente uma espécie quase em extinção. Eu vou recomendar, e para quem sobretudo está apaixonado pelo que faz, não sei, seja o que for, eu vou dar o link para um artigo que saiu em 99. Por que eu estou lembrando de um artigo que saiu em 99? Porque alguns conhecidos meus apareceram lá no LinkedIn anunciando que eles estão trazendo para o Brasil uma revista chamada Fast Company. A Fast Company, eu me lembro da Fast Company desde antes do ano 2000, desde 98, 99, eu acho que eu assinava a versão impressa da Fast Company, e ela foi muito importante para quem lidava com essa coisa de internet, porque ela era muito visionária e tal. E eu me lembro que na época da bolha, a bolha foi mais ou menos 99, 2000, que foi uma época especialmente insana, né? Parece com essa coisa de growth hacking, de startups, é a mesma mentalidade de cretina, né? Todo mundo ralando que nem uns loucos, querendo crescer, muito dinheiro, todo mundo sendo paparicado, tal, todo mundo sacrificando vida familiar. Surge um artigo que eu acho que ele é atemporal, eu acho que todas as pessoas deveriam ler, que se chama Traído pelo Trabalho. Eu vou tentar resumir, a história é uma psicóloga no Vale do Silício, que, né, tem lá a vidinha dela, recebe clientes, os pacientes, o cara vai lá, conta que, sei lá, tá deprimido, tá triste, tá frustrado, bom, não sei. E ela começou a receber gente muito mal, gente muito estragada. E ela falou, bom, lá, ok, o cara em algum momento ele vai contar que a mãe dele, não sei o quê, ou que o pai dele, ou que o irmão. E aí o cara só falava de trabalho. Ela falou, pô, o cara tá enrolando, né? Quando é que ele vai chegar na raiz fundamental do problema? E o cara continuava falando de trabalho. Não, porque minha promoção não saiu, porque meu chefe é um filho da puta, porque eu recusei aquela oferta, porque o meu time. E aí ela escreve esse artigo dizendo o seguinte, que aí fica mais uma dica de vida aqui para todo mundo, o Jorradinho tá especialmente filosófico, que é assim, ao longo, né, da história, o nosso bem-estar, a nossa felicidade, a nossa plenitude dependia de alguns pilares. Por exemplo, relações boas com os amigos, uma relação familiar saudável, uma base familiar saudável, uma relação bacana com a sociedade, uma relação também legal com o além, né, seja lá que além que for. Então, você tinha vários pilares para você se sentir bem. Não é? E o que acontece? Ao longo, né, da modernidade, esses pilares foram sendo, de alguma maneira, afetados. Então, de uma hora para outra, você está sacrificando a sua vida familiar, você não está vendo os seus amigos, você não vai mais na igreja e você não participa de um clube. De uma hora para outra, a sua vida inteira é o trabalho. O que acontece? Bom, primeiro que, né, um pilar só para parar em pé é difícil. Né? Segundo, que se esse pilar falhar, você recorre ao quê? Né? Tua família foi pro saco, você não consegue mais rezar, você não consegue, você não tem mais amigos, né? Seus amigos vão achar que você está procurando emprego, você desmorona, né? Você desmorona. E ela falou, e a chance disso acontecer é 100%, porque o ambiente de trabalho é um ambiente político. Eles podem dizer que aqui você é uma família, aqui você, a gente ama você, a gente se preocupa, mas é mentira. Isso é só para justamente compensar a falta que você está sentindo daquilo que você abriu mão. Então, fica a dica, é uma leitura importante, de 99, eu achei aqui, né, e vou compartilhar isso com vocês. O que mais que eu vou compartilhar com vocês aqui? Vamos ver como é que a gente está de tempo. Desses dias eu tenho me empolgado bastante. Vamos falar de livros, então. Né? Vamos falar de livros. E eu vou falar de uns livros, acho que das coisas mais deliciosas que eu me... E me lembro, aliás, não sei se vocês já passaram por alguma separação, algum divórcio brusco, muitas vezes você acaba deixando coisas para trás, né? Eu saí praticamente, né, um chapéu, com um livro na mão só, e deixei para trás centenas, né, ou mil livros para trás, e aí você fica, puxa, nunca mais vou ver esses livros, né? E um dos livros que eu me lembro, que eu tinha acho que dois exemplares, né, era um livro sobre Xindogo. Xindogo, eu vou dar o link para vocês procurarem isso no Instagram. Xindogo é uma tradição japonesa de invenções inúteis. Na verdade, tem critérios para a invenção ser inútil. Ela não pode ser comercializada, ela não pode ser transformada num produto, ela tem que ser divertida, ela realmente não pode, ela tem que ser absurda. Então, tem uns critérios ali para você fazer essas invenções. E eu tinha dois livrinhos que eram coletâneas dessas invenções. Hoje, no Instagram, é só você digitar lá Xindogo e aí pronto, você vai achar um monte de coisa. Mas que tipo de invenção? Uma delas mais sensacional era, vamos supor que você tenha um nariz escorrendo, coriza. Certo? Nariz escorrendo. Uma das invenções é uma armação que você coloca na cabeça e deixa um papel higiênico permanentemente pendurado diante da sua cara. Ridículo, patético, você não vai andar com isso, né? Mas aí, outra invenção sensacional é assim, já que o seu bebê fica o tempo inteiro engatinhando pelo chão, você coloca uns paninhos na mãozinha, né, nos joelhinhos, para ele ir limpando o chão. Então você transforma o seu bebê, à medida que ele explora, né, o seu vasto apartamento, numa enceradeira. Aí tinha uma outra ali que também era hilária, lembrando que o japonês toma muito metrô e transporte público, que é o seguinte, vamos imaginar que você esteja ali de pé no metrô e não tem aonde você segurar aquelas alças. Então o cara pegou um desentupidor de privada, né, que tem uma ventosa grande, na outra ponta ele colocou uma alça. Então, quando você precisar de uma alça, você gruda o desentupidor no teto do metrô e pronto, você tem uma alça instantânea. Baseado num desentupidor de pia, uma das invenções é o seguinte, você está no metrô, você quer cochilar, mas você tem medo que a sua cabeça fique despencando. Então, na verdade, ele fez ali um suporte para a cabeça que é preso num desentupidor de pia. Então, você gruda o desentupidor de pia na parede e pronto. Bom, eu falando, obviamente não tem graça nenhuma, eu sei. Mas vejam essa história de Xindogo, é divertidíssima. A versão ocidental disso é um livro que eu também tinha. Eu até procurei agora na Amazon para comprar, mas ele custa tipo mais de R$1.000, porque é uma edição esgotada. Puxa vida, é um livro de um francês maluco, Jacques Carrelman, que o livro se chama Catálogo de Objetos Inencontráveis, Catalogue des Objets Introuvables. Pois bem, o livro é um delírio, ele fica imaginando objetos que não fazem sentido nenhum. De repente, imagine uma chaleira, um bule, só que ele é para canhotos, então ele inverte a alça e coloca do mesmo lado que o bico. Não, é uma chaleira para masoquistas. Então é uma chaleira onde a alça é do mesmo lado que o bico, ou seja, é impossível você virar a chaleira, né, sem que você se machuque. Ou então uma bicicleta para subir escadas cujas rodas são quadradas. É completamente surreal. Eu vou dar o link para vocês darem uma olhada, darem uma espiada nos desenhos do Jacques Carrelman, e aí eu acho que, sei lá, pelo menos é alguma distração das coisas que a gente está falando aqui, que realmente a gente precisa introduzir um pouco de ar fresco para conseguir respirar. Pelo menos essa questão japonesa do Xindogo. E o que é mais interessante para mim é que assim, isso não pode se tornar um produto. Se isso se tornar um produto, perde o propósito, ele deixa de ser classificado como Xindogo. Então tem, por exemplo, óculos com um funil para você poder pingar colírio sem sofrer. Tem guarda-chuvas para o seu sapato, tem... Bom, cara, eu posso ficar aqui o dia inteiro, mas o que é mais engraçado é que sim, eu tenho saudade de livros. Pois bem, eu devo ter algum defeito. É lógico, tenho saudade de pessoas, tenho saudade de lugares, mas eu tenho saudade de livros que eu deixei para trás. Aliás, comecei a ler agora um livro novo, livro mesmo, só que tá no Kindle, né? De qualquer maneira, eu não comprei ele impresso, comprei ele digital. Que é um livro do Edgar Morin que se chama Introdução à Complexidade. Eu sempre tive muita resistência com Morin, porque eu ando um pouco avesso a essa coisa francesa de quanto mais obscuro, melhor, né? Se for impossível de entender, melhor ainda, né? Que é uma coisa acadêmica muito esquisita. Eu comecei a ler, se valer a pena, eu acabo comentando no Leia Vale a Pena. Mas o que eu quero convidar vocês é que, inspirado pelo começo desse livro, que eu acabei de começar, em algum momento do dia hoje, não sei exatamente se vai ser de manhã, se vai ser à tarde, sei lá, eu vou fazer uma live no YouTube falando sobre a importância da diversidade na cultura corporativa, no pensamento, até acho que o Radinho entra um pouco nisso. Então, se vocês não quiserem perder, entrem lá no meu canal, que é youtube.com/RenêDePaula, e cliquem no sininho, porque aí pelo menos vocês são avisados. De qualquer maneira, depois eu vou passar o link para vocês, mas se vocês quiserem ver ao vivo, eu não vou conseguir ver chat nem nada, porque eu gravo essas coisas sem óculos, aí eu não enxergo nada, imagina que eu vou conseguir interagir com o chat. Mas caríssimos, raríssimos, muito obrigado, cuidem-se, por favor, muito obrigado pelos cafés, cuidem-se e até amanhã.